Nós vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis 5, de 1 a 32. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e os chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança conforme a sua imagem e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas, e todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 870 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé. Gênesis 9:29. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. É interessante a longevidade desses homens. E a gente, ao ler esses textos, invariavelmente a nossa atenção é chamada para esse grande período de vida. O que é viver 900 anos? Já pensou? Olha lá, 500, a idade do nosso país. Quanta coisa daria para fazer em 500 anos? Quantos lugares daria para a gente conhecer? Quantas realizações nós poderíamos fazer vivendo 500 anos? Maravilha, né? Quantos bens poderíamos acumular? Daria para fazer muita coisa. Mas hoje eu gostaria de enfatizar outro fato nesse texto aqui. Outra verdade que às vezes passa quase que despercebido de nós. Olha só. Viveu 930 anos e... viveu 800 anos e... e morreu, e morreu, e morreu, e morreu. Não importa quantos anos eles viveram, todos eles morreram. Todos eles enfrentaram e tiveram que lidar com a morte, exceto um, que foi Enoque. A única notícia que nós temos até hoje de pessoas que não passaram pela morte, que eu me lembro, são dois personagens deles, Enoque e Elias. Foram transladados ainda em vida, tiveram seus corpos transformados, mas todos que nasceram de mulher morreram. Não importa o quanto viveram. Todos eles foram tragados pela morte. Todos tiveram que passar por essa experiência da morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. E por isso que nós morremos. É por isso que esses homens morreram. Todos pecaram e todos morreram. E mesmo aqueles que foram ressuscitados morreram de novo. Morreram duas vezes. Lázaro, o filho da viúva, não tem escapatória. E é com essa verdade em mente que eu gostaria de trazer isso para a nossa existência, para hoje. Hoje a gente vive no máximo 90 anos, depois dos 80, do 80, né? A Bíblia diz que é o quê? A enfada e canseira, com raras exceções, essa idade traz já muitas complicações. Você pensou? Já parou algum dia para pensar? Para meditar que uma hora você vai morrer? Que de um momento para outro, você pode estar aqui espichadinho aqui dentro de um baú? A gente não para pensar nisso. Mas vai acontecer. A menos que Jesus venha, nós vamos morrer. Como diz, vamos bater a cacholeta, bater as botas, tem muita gíria para morrer. Mas é isso, morrer. Toda a nossa atividade aqui na Terra vai cessar de existir. E tem gente que fica, né? Ah, quando eu morrer, me bota aquele paletó azul. Eu quero ficar na casa dela só, tal, besteira. Depois que morrer, você não vai ver mais nada. Se te botar de cabeça para baixo, você não vai reclamar. Tem gente que fica se preocupando com depois que morrer. Olha, eu quero ser enterrado em tal lugar. Mas não se importa com o fato de que vai morrer. Nós somos muito preocupados com o quanto nós viveremos. Até oramos, ó Senhor, acrescenta os meus dias. Quando dá uma dorzinha diferente assim do lado esquerdo, né? A gente já fala, oh meu Deus, tem misericórdia. Tinha um colega meu que estudante que ele falava assim, é engraçado, né, Dilma? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Sabe por que a gente não quer morrer? E é natural não querer morrer? Porque nós não fomos feitos para morrer. Deus nos criou para gozar a presença dele eternamente. Mas muito mais importante do quanto nós viveremos é como nós viveremos. É muito mais importante. O importante não é tanto a quantidade de anos, mas a qualidade dos anos que Deus nos deu, como nós vamos investir o nosso tempo, a nossa vida, nesse tempo que Ele nos deu. Muito mais importante do que viver 90 ou 900 anos, é como nós viveremos esses 90 ou 900 anos. A preocupação maior seria com isso. Quem vai dar fim a esse tempo é a morte. Há crentes que viveram pouco neste mundo e produziram muito. Tiveram passagens rápidas. Lembra daquele vídeo daquela menina que eu projetei aqui uma vez, da Andressa? Tão pouco tempo, né? Mas quanto aquela menina fez? Ela fez mais do que muitos crentes que viveram 80 anos. Então tem crentes que vivem pouco e produzem muito. Tem crentes que vivem muito e não produzem absolutamente nada, ou muito pouco. Não leva uma alma para Cristo. Não fala do Evangelho para ninguém. Não distribui um folheto. Uma pergunta que devia incomodar a nossa mente é como eu chegarei do outro lado? Como eu vou chegar do lado de lá? O que eu vou levar comigo? A minha casa, o meu carro? Não. Que tipo de obras eu levarei comigo? Realizações espirituais aprovadas por Deus e aceitas por Ele? E na eternidade, queridos, não fará a mínima diferença se nós fomos ricos ou pobres, bonitos ou feios, universitários ou não, se nós fomos presbíteros, missionários ou membros de igreja. Não vai fazer muita diferença se eu fui casado ou solteiro, etc, etc, etc. Coisas que normalmente ocupam a nossa mente. Mas vai fazer toda a diferença a qualidade de vida que eu vivi depois que eu conheci a Cristo. Esses meus 23, quase 24 anos, depois que eu aceitei a Cristo, o que que eu vou levar disso? O que que eu produzi nesse tempo? Como eu vivi a minha vida? É isso que vai comigo. Tanto aquilo que eu tiver feito de bom, como aquilo que eu tiver feito de negativo. É isso que eu vou levar. Eu quero citar aqui o irmão Marcos Mendes. Que situação mais difícil o homem pode enfrentar do que a morte? É ela o terrível legado que herdamos dos nossos primeiros pais que desobedeceram ao Criador no Éden. É o pagamento indesejado que recebemos por ter pecado. É o fim para o qual caminhamos a passos largos. Mais do que isso, é o inimigo inexorável que vem em nosso encalço para, no inevitável dia do encontro, nos deixar prostrados. Nós, coroa da criação, criados não para morrer, mas para viver eternamente. Muitas coisas foram escritas sobre a morte. Muitas pessoas tentam definir a morte. E Deus, ele nos revelou o que vai nos acontecer depois da morte, tanto daqueles que são seus como daqueles que não são seus. E às vezes eu vejo que a gente esquece disso. Está tudo na Bíblia, está tudo escrito. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Aquilo que ele falou vai cumprir. Às vezes a gente usa isso para dizer, quando a gente evangeliza, que a pessoa vai se converter. Não, o texto não quer dizer isso. Ele está dizendo que a palavra de Deus não vai voltar vazia, porque tudo que ele falou vai acontecer. Vai se cumprir. Tanto para o bem, quanto para o mal. Vai se cumprir. Se de nós morresse agora, que legado espiritual nós deixaríamos para aqueles que ficam? Aquelas pessoas que convivem conosco. O que nós deixaríamos para elas? Que tipo de exemplo? Que tipo de legado? Que tipo de obras nós estaríamos levando conosco? Obras frutíferas ou infrutíferas? Porque há os dois tipos de obras. Ativismo religioso ou frutos que realmente glorificam o nome de Deus? Frutos espirituais que permanecerão mesmo quando forem provados pelo fogo do tribunal de Cristo. A Bíblia diz assim: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo todavia, como que através do fogo. Sendo então a morte esse inimigo que nós não podemos evitar e do qual não se pode fugir e nem se esconder, como será a nossa postura ao nos depararmos com a morte? Como nós ficaremos quando chegar a hora? E algumas vezes nós vamos saber que a hora está chegando. A maioria de nós vai saber, está chegando a hora. Um belo dia eu fui para Natal, Zeta, região lá, fiquei lá uns 15 dias, quando eu cheguei em casa tinha uma notícia: olha, você tem que ir lá no Hemocentro. Eu tinha doado sangue para uma irmã, e cheguei lá e descobri que eu tinha hepatite C. E o chão sai debaixo da gente. Podia ser câncer, podia ser AIDS, podia ser um monte de coisa. Nesse momento, como que a gente fica? Qual é a nossa postura ao nos deparar com a possibilidade ou com a própria morte? Hoje de manhã nós ouvimos aqui um estudo sobre o temor do Senhor. E eu creio que se a gente tivesse sempre em mente que nós vamos morrer, nós teríamos mais temor do Senhor. Porque invariavelmente nós vivemos como se nós fôssemos viver aqui para sempre. Eu tenho para mim que se eu tiver uma vida de bom testemunho, eu também não vou dar vexame na hora de morrer. E dar vexame na hora de morrer é terrível, sabe por quê? Não dá para voltar para trás para desfazer o vexame. Dar mau testemunho na hora de morrer, gente, é terrível. Não dá para voltar para trás para consertar. Já era, já foi. Qual é a nossa esperança? Qual é o fundamento da nossa fé? Naquele momento não tem mais tempo de produzir nada. Não dá mais tempo de voltar atrás e fazer o que nós não fizemos. Nós ouvimos aqui na igreja hoje que há muito a fazer e não tem jeito. Esses dias na mocidade, com 40 jovens, foi feito um desafio. Quem quer assumir um compromisso de trabalhar na igreja? Só 16 se disporam. Está faltando temor. Está faltando compromisso. Está faltando disposição. Nós vamos morrer, gente. A nossa hora vai chegar. Pode ser amanhã, pode ser daqui uma semana, pode ser daqui um mês, pode ser daqui a 10 minutos. Quem me garante que eu vou descer andando desse corpo aqui? Falar da morte não dá muito bosta. As caras aqui estão me dizendo isso. Mas pode ser muito didático. Pode trazer um despertamento para nós. Pô, Jabir, você podia pregar outros assuntos aí? Sexta-feira eu vou falar sobre Neemias, mas hoje eu quero falar sobre a morte. E vou falar mais. Quando nós partimos desse mundo, o que as pessoas vão dizer de nós? Será que vão dizer o que dizem até hoje para o irmão Eliseu? O irmão Eliseu, ele morreu e ele sabia dessa possibilidade, ele deixou as contas dele todas certinhas. Não ficou nada para trás. Ele acertou a sua vida. Sabendo dessa possibilidade, ele fez o que o crente comprometido com Deus faz. Foi lá, acertou as contas, deixou tudo, ninguém foi bater na porta da dona Almerinda para cobrar nada. É assim que um crente morre, deixando um bom testemunho. O Aloysio me contou que um dia ele achou lá o caminhão que foi do seu Eliseu e lá só pegava uma rádio. Ele tinha travado um negócio lá que só pegava a rádio evangélica. O cara falou: olha, eu comprei esse caminhão aqui, mas não consigo escutar outra coisa. É só a rádio evangélica. Percebe a diferença? Se eles eram perfeitos, não. Eu e ele, inclusive, a gente tinha umas ideias um pouco diferentes. Mas sobre a vida dele, gente, eu não posso falar isso. Convivi com aquele irmão na casa dele, muitas vezes como novo convertido. Alguém que sempre tinha uma palavra de ânimo. E mesmo quando ele dava um puxãozinho de orelha na gente, era bem dado. É assim que um crente morre. O que as pessoas vão dizer de nós? Ah, o Feliseu morreu, mas coitada da dona Merenda. Teve um indicador lá na porta dela? Não foi assim, não. Nós deveríamos poder erguer as nossas vozes e repetir as palavras do apóstolo Paulo, que quando na iminência de partir para a eternidade, ele disse assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, assim agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Nós podemos também citar o exemplo de Estevão, que mesmo sendo hostilizado, sendo perseguido, morrendo apedrejado, as últimas palavras que saíram da boca daquele homem foram palavras de bênção, palavras que engrandeceram a Deus e que mexeu com o jovem que estava lá vigiando as roupas dele, chamado Saulo. Nós poderíamos falar de muitas pessoas que morreram de forma a glorificar o Senhor, tanto nos tempos bíblicos como nos tempos em que nós vivemos. Poderíamos falar de Inácio de Antioquia, que sendo queimado vivo, depois de ser ameaçado várias vezes, falou: olha, nega o nome de Jesus e você vai ser liberto. Eu falei: como que eu poderei negar o nome do meu Senhor? Eu sigo ele há 70 anos, ele nunca me decepcionou, como que eu vou negar o nome dele agora? E quando ele estava sendo queimado, ele agradeceu a Deus por ser digno de ser queimado vivo pelo nome de Jesus. Poderíamos citar uma senhora chamada Perpétua, e muitos crentes de hoje ainda, que viveram para Cristo e morreram com Cristo e para Cristo. Queridos, tudo me faz crer, pela experiência, pelas leituras, que o crente que imita Cristo na sua vida, ele imita Cristo na sua morte. E o contrário também é verdade. O crente relaxado, o crente que vive de qualquer jeito, o crente que vive uma vida porca, ele, na hora da morte, não morre tão descansado como aquele que parte de coração aberto para se encontrar com o seu Senhor. Hoje nós tivemos uma boa lição. Mas em que consiste o temor do Senhor? Em aborrecer o mal, nós ouvimos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Queremos ser sábios, ter um viver sábio, para ter uma morte condizente com a morte de um cristão. Devemos temer o Senhor, fugir do mal, não emprestar os nossos olhos para ver coisas que vão poluir a nossa mente, o nosso coração, nem os nossos ouvidos a coisas que vão nos atrapalhar. É assim que nós vamos viver no temor do Senhor. Pensando nisso, irmãos, como é possível existirem tantos crentes sem temor ao Senhor? Eu vejo isso aqui nas nossas reuniões. Levantamos para agradecer ao Senhor, a última oração da ceia. A pessoa levanta para tomar água. Que sede é essa? O que está no coração dessa pessoa? A água da vida ou o quê? Não sei. Vai acabar daí a 3 minutos. Tem gente que chega lá atrás, na hora da ceia, sabe que tem banco aqui? Em vez de ele dar a volta e entrar por aqui discretamente, ele vem desfilando, balançando o cabelo e tira a atenção de todo mundo. É falta de reverência isso. Não a nós, mas aquele que está aqui conosco. Tem gente que vem para casa de oração com cada roupa para cultuar a Deus e atentar os irmãos e as irmãs. É falta de temor. É falta de ter em mente sempre essa verdade. A qualquer momento eu vou partir para encontrar com o meu Senhor. Quer seja pela morte ou pela vida dele. Como há tantos crentes com vidas infrutíferas, sem reverência para com aquele que nos salvou? Como pode ter gente que, além de infrutífero, ainda atrapalha a obra do Senhor com críticas, com boicotes às reuniões? Como que pode? Falta temor. Falta a gente meditar na nossa vida e no fim que ela vai ter. Porque o fim que a nossa vida vai ter, o que determina ela, eu vou repetir de novo, é como nós vivemos essa vida. Quando eu olho no Orkut de alguns jovens aqui da igreja e vejo as comunidades que eles estão aderindo, gente, eu fico abismado. Eu fico já abismado. Eu não acredito que um jovem crente pode aderir a uma comunidade que o próprio nome dela é sujo, é baixo. Eu não acredito. Essa pessoa não pensa no testemunho. E lá está assim, a religião, cristão protestante. Aproveita que você é protestante e protesta contra essas coisas. Tira isso do seu orgulho, porque seus amigos descrentes Então veja, que diferença ele vai ver entre a vida dele e a sua? Quando eu vejo algumas piadas trocadas por e-mail, eu vejo que falta temor, falta reverência, falta compromisso. Eu posso acabar de mandar uma piada dessa embora e partir. Ô Jesus, aquela piadinha que eu mandei lá não era para ter mandado, mas pensou nisso? Nós pensamos nisso. E a boca, né, de alguns de nós, nem sabão de coco dava jeito. O que nós falamos é o que as pessoas pensam que nós somos. E normalmente é o que nós somos mesmo. E nós damos testemunho, filho. Todos nós aqui damos testemunho. Todos nós aqui somos influentes. Não adianta querer ficar neutro. Nós somos influentes. Os jovens, as crianças estão olhando para nós. Os adolescentes estão olhando para nós. As pessoas mais velhas estão olhando para nós e nós para elas. E o que, que as pessoas veem quando olham para nós? Novamente eu vou dizer, nós não somos perfeitos, mas tem coisas, queridos, que passam do limite do aceitável. Por que, que eu trouxe esse assunto, irmãos? É para que a gente, tendo percepção disso, desse momento inevitável, iminente é uma coisa que vai acontecer quando ninguém sabe. É igual a volta de Cristo, é iminente. Não tem hora, não tem nada marcado, não vai acontecer. A gente está esperando, espero que todos estejam esperando, e vai acontecer. Agora, quando? A morte também é assim. Para que, tendo isso em mente, nós possamos viver com mais temor ao Senhor. Vocês casais que estão vivendo dificuldades, estão vivendo só juntos, mas não tem uma vida de família que glorifique a Deus e que reflita o relacionamento de Cristo com a igreja, com os vizinhos, com os parentes, procura acertar isso, procura ajuda. Você, meu jovem, que está viciado em pornografia, procura acertar isso. Já pensou se você for encontrar com Jesus cheio desse tipo de coisa no coração? Quando passar lá no fogo, vai queimar tudo, você vai sofrer dano. Não pensemos nós que nós vivemos uma vida relaxada como cristãos, uma vida forte. Nós teremos o mesmo lugar de honra, o mesmo galardão que aqueles irmãos que procuraram com muita luta e com muita dificuldade, lutando contra si mesmo, como nós ouvimos hoje de manhã. E como é difícil. Mas se eu cedo a todos os meus desejos, a todos os meus impulsos, eu não devo pensar que lá no céu eu vou ter a mesma honra que o irmão deles. Eu vou sofrer dano. Eu vou sofrer dano. Nosso tempo é transitório. Uma hora dessa nós vamos morrer. O pessoal não fala muito em reengenharia e tal. Repensa a sua vida. Medita nisso. Chega em casa hoje e fala com Deus sobre isso. Senhor, eu quero partir com o coração limpo para a tua presença. Eu não sei quando o Senhor vai me chamar, mas me ajuda a vencer as minhas dificuldades. Quando eu for para ti, eu quero ir de braços abertos. Eu quero me encontrar contigo com o coração limpo. E mesmo, queridos, que venha o arrebatamento, olha o que, que João diz. Filhinhos, agora pois permanecei nele para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vida. 1 João 2,28. De uma forma ou de outra, alguns de nós vão chegar na presença do nosso Senhor, não com o coração alegre, mas com vergonha, cabeça baixa, cara lá no chão. João está dizendo, se nós não permanecermos nele, fazendo a vontade dele, buscando agradá-lo, nós vamos chegar na presença dele, envergonhados, com vergonha do nosso Senhor. Ao passo que nós tivermos vergonha hoje alguém falou, né? E quando erra, fica com a vergonha de Deus. Eu também fico com vergonha de Deus. Se a gente tiver vergonha na cara agora, naquele dia a gente vai chegar lá com a cara branca e não vermelha. Se a gente se envergonhar hoje dos nossos erros e procurar acertá-los, naquele dia nós vamos chegar de coração aberto. Eu quero encerrar falando de uma experiência que marcou profundamente minha vida. Se eu me emocionar no meio do caminho, vocês me dão um desconto. Foi em novembro agora, novembro de 2008. Eu tinha um compromisso lá em Sergipe, mas eu tinha um irmão nosso moribundo lá em Vitória da Conquista. E eu fiquei com o coração muito pesado de lá. Antes foi muitas coisas, não deu para ir. E eu, meu pai e meu cunhado fomos lá visitar o Luiz Severino, o Luizinho, que muitos aqui conheceram. E chegando lá eu tive o primeiro contato com um irmão chamado Luiz Fogaça. E aquele irmão com aquele jeito baiano disse, homem, este homem, testemunho desse homem mudou radicalmente a minha vida. Vendo o que esse irmão está passando, vendo o que esse irmão está vivendo com a sua família e a atitude que ele tem, isso tem mudado a minha vida de uma forma que vocês não imaginam. Ele estava falando do Luiz. Até mesmo os médicos e funcionários de saúde, os crentes que lidaram com Luiz, eles ficaram encantados com o comportamento daquele irmão. Porque enquanto o fígado estava sendo comido por um câncer que já tinha levado o seu intestino embora, aquele homem não abria sua boca para reclamar. Muito pelo contrário, ele falava de Cristo a todos aqueles que Deus colocou no seu caminho. As enfermeiras chamavam ele de anjo. Olha, se fosse uma criança, a gente não entende, né? Mas um homem barbado ser chamado de anjo, isso não é comum. O Luiz, quando eu cheguei para falar com ele, já estava bem fraquinho. Eu abaixei, começou a falar, mandei os abraços.
Eu mandei de bom.
Ih, Luiz, como é que você está? Graças a Deus, estou bem. E você olhava para o Luiz, por que ele estava bem? Eu não estou falando de falta de dor, de falta de angústia física. Eu estou falando de paz interior. Nós ficamos ali até no sábado. E a última conversa que eu tive com ele, já estava com os olhos fitos e não conseguia mais falar nada. Mas chegava o Luiz, estou orando por você. E ele falava assim, mostrava o dedo, o polegar, dizendo que estava tudo bem. E assim partiu o Luiz. E talvez nós vamos partir assim também. O dia que o Alberto ligou para ele, bem antes, o Alberto ligou, Luiz, nós estamos preocupados com você, eu acho que vou chegar no céu primeiro do que você. O Luiz era um rapaz que eu conheço há muito tempo. Tinha vezes que eu achava que ele era até exagerado, que ele queria aparecer na sua santidade. Mas quando eu vi ele morrendo ali daquele jeito, aquilo que ele fazia quando jovem ainda, garoto aqui, não era para aparecer. É porque o coração dele era de Cristo mesmo. Nós uma vez fomos juntos para um lugar aqui em Minas, agora não fugiu o nome, eu, ele, o Walter e dois garotos. E como que aquele rapaz gostava de falar de Cristo? Como que ele se dava nessa obra? Como que ele esperou até o dia que a igreja abriu as portas para ir para o seminário e para ir para a tribo? E quando o médico falou com ele, falou, doutor, pode falar, quantos anos eu tenho? Há mais ou menos uns 2 anos, é 3, dá para a gente ficar mais um ano e meio lá na tribo. Essa era a preocupação dele. E quando estava chegando no final, o médico falou, disse, não tem jeito, não tem remédio mais. E ele começou a chorar, o médico falou, não, não chora não, a vida é assim mesmo, então, eu não estou chorando por causa de mim não, doutor. Eu estou chorando pelo Senhor, eu já falei tanto de Cristo para o Senhor, e o Senhor não quer aceitar, eu sei para onde eu vou, mas o Senhor precisa ter essa certeza. Se nós fôssemos e procurássemos ser como o irmão Luiz, se nós vivermos e trabalhar para Cristo, nós vamos descansar as nossas vidas nas mãos dele. Eu quero citar de novo o Marcos Mendes. De tudo que foi dito, conclui-se que somente quem aprendeu a viver dignamente saberá morrer dignamente. É ao longo da vida que se adquire estrutura para enfrentar com intrepidez a morte. Quem ao longo do viver jamais cultivou a serenidade, o senso de responsabilidade, a meditação sobre a palavra de Deus, o compartilhar de suas bênçãos, o falar de suas promessas, a preocupação com os que estiveram sobre os seus cuidados, o perdão, a vida de oração e de auto-entrega e a busca de socorro em Deus, nunca na verdade viveu como cristão. E por isso também não deve esperar morrer como cristão, pois é vivendo a vida cristã virtuosa que o homem se prepara para morrer a morte cristã virtuosa. É vivendo do modo que se deve morrer que se morre do modo que se deve viver. Eu vi isso, eu testemunhei isso, eu já tinha lido muito sobre isso. Mas agora eu posso dizer para vocês que eu vi um crente comprometido com Deus falecer. E foi exatamente assim. Apesar da angústia física, das dores, a serenidade e a paz de espírito é algo que eu não vou esquecer nunca mais. Impactou a minha vida também. E eu queria ter a graça de Deus que na minha hora, a minha morte pudesse testemunhar a esperança que eu tenho para aqueles que estarão ao meu redor, aqueles que Deus colocará ali na minha vida. Eu quero terminar projetando um vídeo das últimas palavras públicas do irmão Luiz. Se fosse eu e você, poucos meses antes de morrer, sabendo que provavelmente nós morreríamos, o que, que nós diríamos numa oportunidade dessa que lhe foi dada? Lá na primeira igreja batista bíblica de Vitória da Conquista.